ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Um programa que está no ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online Brasil, Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana e pela rádio da Associação DAO Brasil. Sejam todos então muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E como sempre eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela chegue realmente recheada de muita saúde e sobretudo novas oportunidades para que possam concretizar todos os vossos sonhos. Parabéns a vocês então. Então, gente, realmente, iniciando então o programa, se nós progredimos e evoluímos gradativamente para o nosso bem-estar na vida, não é realmente porque vamos acumulando ervas daninhas, ou seja, coisas imperfeitas, mas sim porque dentro de nós fomos plantando sementes saudáveis e fortes. E essa, a meu ver, é também a única forma de podermos usufruir de bons momentos de felicidade que, conforme a sua constância, farão com que passemos pela vida mais leves e felizes. E, lógico, libertos, verdadeiramente. Mas eu inicio o programa, então, perguntando para vocês qual é o seu mundo ideal, o real ou o virtual? Afinal, qual a verdadeira liberdade quando somos levados a ter que escolher entre dezenas de milhares de opções? Será também que essa liberdade extrema realmente nos liberta ou nos torna prisioneiros realmente da ansiedade e também da dúvida? Bauman, em um seu conceito sobre modernidade líquida, ele nos alerta sobre as mudanças constantes, sobre as relações fluídas. Mas onde está a liberdade nessa contemporaneidade líquida? Realmente a polarização, a dualidade, elas existem dentro da história da humanidade desde sempre. E a ideia de que existe um bem e um mal, de que existe certo e errado, de que tudo é ou preto ou branco, realmente é algo que prepassa, né, a nossa história, é algo que formou a nossa sociedade. A contemporaneidade, ela, contudo, ela colocou um grande degradê, né, nas convivências sociais. A modernidade líquida, ela trouxe para nós uma ideia de que as coisas se transformam, as coisas mudam constantemente. Trouxe uma ideia que as relações não são mais sólidas, que as relações são perenes, mas que duram alguns instantes, até muitas vezes numa constante situação de incerteza. E a verdade, amigo ouvinte, é que hoje a sociedade, ela grita por um retorno onde as coisas eram mais fáceis de se entender. Um retorno onde o mundo não era um arco-íris, mas tinha apenas duas cores. O mundo grita por gurus que digam o que deve ser feito, como devemos fazer, o que devemos ser. Fazem sucesso livros que trazem não sei quantos segredos para ser feliz. E todos querem fórmulas prontas no retorno a uma realidade do passado, no qual não tínhamos muita liberdade de escolha. na qual adultos decidiam plenamente sobre a vida de seus filhos e não o contrário. Então, no meio desse grito desesperador, surgem então os gurus. Surgem também, junto com eles, os oportunistas. Surgem os lobos travestidos de cordeiros. Também surgem aqueles que, ou podem vir a surgir, aqueles que vão se aproveitar do momento para usurpar os direitos que são dos outros. Realmente nós vivemos alguns tempos difíceis, tempos nos quais podemos escolher entre dezenas de tipos diferentes de café, de dezenas de tipos de diferentes de pizza, de chás. Momentos em que essas inúmeras escolhas, elas não estão apenas nas coisas banais, mas se encontram em nossa sociedade como um todo. E muitos querem passar até a ideia de que esses tempos são difíceis e de que na minha época era melhor, antigamente não havia corrupção, hoje é uma bagunça. Mas não, não era melhor. E havia corrupção. Não era tudo perfeito e organizado. Era apenas diferente do que é hoje. Apenas um outro contexto, uma outra realidade. Nem melhor, nem pior. Porque nós vivemos hoje tempos de liberdade extrema. Liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade sexual. Então não é pior hoje do que era antigamente. Hoje é apenas diferente. É o nosso contexto, é a nossa realidade. Porque nós vivemos o hoje, não o ontem. Nós somos homens e mulheres de hoje. Nós devemos pensar como hoje, com mentes de hoje, com opiniões de hoje. Porque o passado ela não nos ensina o que é certo ou errado. O passado somente nos dá uma noção, né, de como se chegou até aqui. Mas o que é certo e errado, se é que isso existe também, porque muitos se colocam céticos contra isso, né, contra isso, nós é que sabemos. Ou então, não sabemos. Então, do ponto de vista antropológico, realmente, amigo ouvinte, os seres humanos comuns, eles preferem estar entre os bons. Se isso então não é mais plausível, uma certa tristeza moral vai acabar recaindo sobre nossas vidas. Eu temo até dizer que a palavra-chave para as consciências felizes do nosso tempo, claro, é a cumplicidade. Porque isso significa que a possibilidade de inocência, no seu mais puro sentido, está desaparecendo. Como é triste então não sermos capazes de ser melhores do que somos, não? Mas isso também não significa que todos nós somos parceiros no crime. Mas agora uma coisa vocês podem ter a certeza, pelo menos da minha parte. Somos parceiros na desorientação. Isso é uma grande verdade. Vamos ouvir um pouco de música enquanto eu tomo uma água e voltarei em seguida para falar sobre a vida que não é brincadeira. Fiquem por aí, a gente volta já já. E obrigado a todos mais uma vez pela vossa audiência.
Descobri que a vida não é tão bonita como é falada em versos e frases. A estes poetas que endeusam tudo, que escrevem a vida como mar de rosas, que ela é formosa, isso eu não discuto, mas eu não me calo em dizer também que ela é traiçoeira, pouco verdadeira. Quem brinca com a vida termina no além. Vejo a juventude louca e transviada numa palhaçada de riscos e risos, consumindo drogas, destruindo toda sua mocidade. Desafio o tempo, não sente nos olhos o peso da idade. Velho pai, vida me disse: feliz é um beco sem saída. Não jogue fora o tempo, jovem, aproveite a vida. juventude, muitos mais errados, deixando de lado a vossa experiência. Remava meu barco no mar da ilusão, dele agora então pago as consequências. Não tenho dinheiro, não tenho saúde, minha juventude é coisa do passado. Os jovens de agora não mudaram nada, segue na estrada do caminho errado. Não é com bebidas, mulheres e drogas, provas de coragem que se vive a vida. Noites mal dormidas só trazem desgaste pro corpo e pra mente. É com muito amor que a gente vive a cidade florida. O preço da vida é a velhice. Foi isso que meu velho pai em vida me disse. Velhice é um beco sem saída. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida. Não jogue fora o tempo jovem, aproveite a vida.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa A Noite de Domingo. Fiquem por aí, voltamos já.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Boa noite a todos que estão chegando por aqui agora. Aquele abraço. E como disse Vinícius de Moraes, ou como melhor, como ele escreveu, a vida realmente não é brincadeira. A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida, falou ele que sempre há uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Esse compositorzinho maravilhoso, ele falou muitas verdades e também falou, sobretudo, aquilo que sentia na pele. Então, amigos ouvintes, temos que pôr um pouco de amor nas nossas vidas. Mas falando nessa tal alma gêmea que falam por aí, isso me remete ao mito de Andrógino. Porque nos diz a mitologia grega que originalmente havia três sexos: o homem, a mulher e a junção deus. E segundo essa mesma mitologia, esses últimos seres tinham quatro braços e quatro pernas. E tinham também uma cabeça com dois rostos virados para lados opostos e um formato arredondado. Eles podiam caminhar para a frente, podiam caminhar para trás e tinham um poder imenso e podiam também rolar. Eram os tais andrógenos, que vem a palavra deriva do andros, que é homem, e ginos, que é mulher. E estes seres quase perfeitos, que eram filhos do sol, da terra e da lua, eles acabaram se tornando ambiciosos, né, e quiseram se igualar aos deuses. Mas Zeus, o deus do Olimpo, ele decidiu lhes dar uma lição. E o que ele fez? Ele dividiu-os ao meio, feito uma sanse, né? E enquanto fazia isso, Apolo ia virando-lhes os rostos para a frente, para que olhassem sempre para a parte amputada, e ia-lhes moldando e costurando. Eles então ficaram até parecidos com os dois primeiros sexos, homem e mulher. Entretanto, não eram mais inteiros. Isso fez então com que estes seres morressem de fome e desespero. Abraçavam-se e ficavam assim até à morte. E aí, o primeiro que morria, com o que o outro ficasse perdido no mundo e nem a sua metade, acabava morrendo também. Mas Zeus, ele sempre era misericordioso, né? E com pena das criaturas, virou então as suas partes reprodutoras, que estavam nas costas, para a frente, né, onde estão agora, os seus rostos, e num abraço eles puderam se unir novamente. Eis que antes copulavam com a terra, a mãe natureza, agora poderiam copular uns com os outros. Porém, a alma sabia que só o encontro com a sua antiga metade, em um abraço, a luz acabaria libertando da saudade e da busca eterna. E esta é a nossa história, amigos. Um dia nós fomos perfeitos, plenos e inteiros. Nós fomos poderosos portadores do amor que só Deus possui nos dias de hoje. Nós fomos partidos ao meio e aprendemos o que é a falta, aprendemos o que é a saudade. E nós vivemos então nessa busca incessante pelo abraço. Abraço que nos fará sentir-nos novamente inteiros. Este é então o mito de Andrógino e está no Banquete, escrito pelo filósofo Platão. Realmente, amigos ouvintes, os mitos não são folclores e nem tão pouco fábulas. Os mitos são oriundos do inconsciente coletivo. Eles vêm da nossa intuição e acabam sendo transformados em contos. E este talvez faça uma referência aos casais heterossexuais. Na verdade, o mito da alma gêmea, ele foi criado por Platão em seu livro O Banquete, onde ele tenta definir o que é o amor. E nessa busca, muitos convidados de uma festa, cada um por sua vez, fazem um elogio ao deus Eros, que é o deus do amor, como todos sabem. E um dos momentos mais fascinantes do texto é quando toma a palavra o comediógrafo Aristófanes. E esse Aristófanes, ele faz um discurso belo, que se imortalizou com a teoria da alma gêmea. Mas sempre me perguntaram, quando eu faço menção a este conto, como é que a mitologia explica os casais homossexuais. Então, vejam duas hipóteses que realmente podem ser aceitas aqui. A primeira é que eles não pertencem à espécie humana repartida. Afinal, o mito faz referência à existência de três sexos inicialmente. Então, amigos ouvintes, os homossexuais seriam as já existentes espécies, homem e mulher. Existe também a hipótese reencarnacionista, que nos mostra com clareza que ocupamos corpos masculinos e femininos, conforme a caminhada evolutiva. Então é verdade que os mitos eles existem como que, eu diria, para explicar nossos sentimentos e o nosso comportamento, né? E usam de uma linguagem poética, e particularmente esse mito sempre bastante sentido para a humanidade. Ele tem-se mostrado, já que visto que em todos os tempos, em contos, lendas e também na vida real, seres humanos relatam a dor pela saudade e a busca pela metade que realmente possa finalmente lhes trazer o sentido de toda uma existência e a paz em um abraço. Muito embora só acreditem inteiros que se juntam, eu nunca acreditei em metades. Fiquem por aí, que eu vou falar com vocês depois sobre o aceitamento de acreditarmos nas pessoas. A gente volta já já.
Toda noite eu te ligo, te pedindo pra sonhar comigo, que sonhando eu vou te encontrar também. E te encontro, e me entregue ao seu corpo bonito, nitidamente sua imagem vem. E um beijo, uma música insistente despertou meu sono. Alguém tava me ligando, era você. E tem sido você. Na realidade eu fantasia, enquanto eu merecer, será você. E tem sido você.
Volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Se me pedem para eu focar em alguns assuntos, e me pediram para eu focar também nesse aqui do acreditar ou não nas pessoas. Aliás, nesse mundo, né, que hoje é mais virtual do que real, né, para muitos, a coisa fica meio complicada. Mas eu acredito sinceramente que vale a pena acreditarmos nas pessoas, até que essas mesmas pessoas, elas não provem o contrário, porque afinal, Caso elas vacilem, isso eu tenho a certeza que elas terão que lidar com o que fizeram e é bem longe de nós. E os erros que não são nossos, eles poderão até nos ferir, machucar. Mas uma verdade é que eles jamais ficarão na gente e sim em quem os provocou. Porque é lógico que não podemos acreditar todos, achando que nunca as pessoas serão capazes de mudar, de melhorar. Não podemos nunca afirmar que a pessoa é como é e pronto, né? Porque se assim fosse, nós estaríamos fadados ao descrédito, né? Estaríamos fadados ao descrédito frente à capacidade do amor, à capacidade do ensino, à capacidade das experiências, à capacidade de tudo o que vem para trazer conhecimento e lições de vida. Porque as pessoas mudam, sim. E elas mudam, sim, para melhor. Para pior ou para lugar nenhum. Então, a todo momento, a vida nos coloca de frente com as consequências de nossas escolhas. E tudo isso para que possamos ter a chance, né, de refletir e também de mudar. E é assim que a gente amadurece e parar até de errar tanto. Pelo menos deveria ser assim, né? Evitando repetir atitudes que nos atrasam e, sobretudo, atitudes que nos afastam das pessoas e do caminho da seriedade. Porém, há quem não aprenda, há quem não assuma a sua responsabilidade sobre nada. E isso seja na vida nossa de cada dia, seja na família, seja no trabalho, seja na escola. Porque para que a gente consiga seguir acreditando sempre em frente, realmente é preciso manter acesa a esperança e a fé nas pessoas. E também nos acontecimentos, na vida. Então, acreditar na mudança positiva de todos e de tudo que nos cerca é absolutamente imprescindível ao nosso equilíbrio, ao nosso respirar, né, com folga. Porque ninguém sobrevive sem acreditar em alguma coisa que sustente o seu caminhar. Não tem como, amigo ouvinte. Então o problema maior, ele reside sobretudo em fugirmos ao enfrentamento de nós mesmos, daquilo que nos acontece exatamente de acordo com a forma como agimos com as pessoas, aquilo que acontece de acordo com a forma como usamos o que se encontra disponível em nossas vidas. É lógico que a colheita, ela pode ser amarga, né? Mas nunca essa colheita será em vão, a não ser que nos neguemos a analisar as causas das dores que muitas vezes devastam a nossa jornada. Porque realmente, se nós não conseguirmos ou não formos capazes de enxergar o que é em nós e o que fora de nós vem contribuindo ao nosso esgotamento emocional, nós não mudaremos, ainda que doa, né? Mas que fiquemos paralisados, né? Não importando quantas chances nos sejam concedidas para que a gente possa melhorar. Isso é que é ruim. E infelizmente realmente existem pessoas assim. Pessoas que, tombo após tombo, permanecem iguais, permanecem insistindo nos erros. Pois é uma coisa que, inclusive, muito pontual nos dias de hoje, acabam atribuindo a culpa de tudo aos outros. Então, aqui nós sempre ficaremos em dúvida quanto à validade de proporcionarmos até uma segunda chance a alguém em todos os setores de nossas vidas, pois o que machuca deixa marcas difíceis realmente de serem apagadas. Mas o certo é que vale a pena acreditar nas pessoas até que nos provem o contrário. Afinal, caso elas vacinem, elas terão que lidar com o que fizeram e bem longe de nós, como eu falei. E os erros que não são nossos, né, poderão até nos ferir, mas jamais ficarão na gente e sim em quem os provocou. E isso realmente, amigo ouvinte, fará toda a diferença em nosso caminhar tranquilo, em nosso caminhar com amor, com o nosso caminhar com fé, com consciência tranquila e, sobretudo, com vontade de acertar. E tem uma outra coisa também que eu acho importante e eu quis trazer para o programa de hoje. É o poema Em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Esse poema, ele me ensinou muito e me fez pensar. Eu gostaria de dividir uma opinião com vocês sobre esse assunto. Fiquem por aí, eu vou tomar uma aguinha e a gente volta já já. Vamos ouvir uma musiquinha. Essas musiquinhas fui eu que escolhi, meio com pressa, esta semana, A coisa foi meio complicada para mim, mas espero que vocês gostem. A gente volta já. Fiquem por aí.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles vencerão e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo o vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Pelo vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos. Vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô. Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência, juventude, tá em casa, guardado por Deus, contando que tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos já já.
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca.
Volto então para o nosso programa Noite de Domingo. Caros ouvintes, Fernando Pessoa, através de um dos seus heterônimos, o Álvaro Campos, criou um dos poemas mais contundentes em termos de consciência das fraquezas humanas, um poema que se chama O Poema em Linha Reta. E ali o eu lírico, eu surge como alguém que não se encaixa na vida justamente por ser humano demais. E não se encaixa na vida para viver em um mundo de gente asséptica e perfeita. Era apenas uma garota que achava que nunca ninguém olharia para ela com olhos de desejo. Era apenas um trabalhador que voltava para casa cansado, sem saber como pagar todas as contas. Era apenas uma garota adolescente que tinha engravidado sem querer e que não sabia como cuidar do filho. São tantas as vezes, amigos ouvintes, que somos atingidos por porradas nesta vida, por golpes duros dos quais não sabemos nos desviar. Mas a verdade é que não podemos ficar paralisados. Eu lembro da primeira vez que eu li o poema em Linha Reta, onde ele diz que poucos conheci que tivessem levado porrada. Quase todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Mas na verdade, amigo ouvinte, é que o impacto daquela palavra em um poema acabou-me estonteando, como se eu tivesse realmente levado um sapanão. Naquela época, eu estava em uma fase em que a realidade batia à porta, que exigia a realidade, exigia de mim atenção, muita atenção, em que saber fórmulas, datas, regras, leis de Mendel, Newton e tudo aquilo mais, de alguma forma, parece que não, nada daquilo era suficiente. Todos queriam realmente um campeão. Mas eu me sentia mais aquele que tinha levado porrada na vida. Então, depois de muita vida vivida, a vida ela foi me ensinando que realmente ninguém escapa de umas pancadas. Claro que uns mais, outros menos. Mas também é verdade que alguns sabem disfarçar melhor. Mas toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Mas o que o atormentado e pessimista Albert Campos diria da sociedade em que vivemos hoje? O que é que ele diria? Todos aqueles que postam fotos felizes nas redes sociais e que não utilizam filtro apenas nelas, mas em tudo, na forma como são, na forma como agem, são os príncipes perfeitos. Nunca sofreram como o eu lírico do poema. Nunca sofreram também como lidar com as coisas práticas da vida, com os pobres trabalhadores endividados, com as pobres jovens mães solteiras, com as pessoas de baixa estima, autoestima. Mas o que é preciso hoje? O que é preciso hoje é ser perfeito. sempre postar fotos felizes com o corpo em forma, sempre com um sorriso estampado, sempre com frases de efeito, mostrando sempre festas maravilhosas, com companheiros e companheiras perfeitos. E cada vez que eu vejo isso, passo por isso, sempre me vem esse poema à mente, quando realmente eu vejo tanta plastificação. É quase como se existisse um padrão de qualidade para a felicidade. Quem não atinge é o perdedor. O que fica à margem, porque as olheiras, o cabelo feio, por não ter tempo de cuidar, as roupas simples de quem precisa priorizar o alimento ao invés da moda, essas coisas, nenhuma delas são coisas de príncipes. Realmente eu estou meio preocupado e até meio farto de ser meio deuses, né? E às vezes eu até me questiono, onde é que há gente no mundo? Realmente, amigos ouvintes, eu fui influenciado, fui muito influenciado, por esse poema, um poema em linha reta. Esse poema, ele acabou me fascinando profundamente. Eu também já escrevi alguma poesia, e eu estava descobrindo a poesia naquela época, as formas várias de ela poder ser escrita. E essa influência, ela acabou indo para além da literatura. Eu acabei realmente trazendo ela para a minha vida. E se hoje eu falo justamente sobre esse tipo de assunto, é porque senti que o que pensamos e sentimos pode ser expresso de forma mágica, pode ser expresso de forma forte, pode ser expresso de forma imortal. Então, ler Fernando Pessoa, para mim, sempre foi além da teoria. Para mim, ler Fernando Pessoa é mergulhar nos muitos aspectos, né, que nos tornam humanos, nos tornam reais. E o poeta que se estilhaçou por completo, sendo gigante em qualquer que fosse a autoria que atribui aos seus escritos, ele levou tantas porradas, amigo ouvinte, que morreu pobre. Morreu isolado. Morreu com o fígado acabado pelo álcool. Ele morreu sem saber que depois seria descoberto, que seria tido como genial, que seria tido como atemporal, que seria tido como único. Será que ele lá em cima, se existe lá em cima, né, ele se ri de nós? De ser considerado um cânone, o que seria equivalente ao príncipe da cultura? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra. Então muitos de nós serão golpeados no coração, muitos de nós serão golpeados na alma, muitos de nós serão golpeados no bolso, muitos também na dignidade. Realmente sempre nós seremos sempre sendo humanos demais, né, para viver é uma bolha de perfeição. Realmente nós sempre seremos humanos demais para que todos nós possamos ser príncipes. Mas Santo Agostinho também já preconizou que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Eu poderia até acrescentar que ele pode também nos matar, e pode nos matar por inanição. Fiquem por aí, a gente volta já já. Eu gostaria de falar com vocês sobre esse assunto. É rapidinho, vapt-vupt.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, e isso lhe trouxer saudades minhas, lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor e até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como meu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada, você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida
volta então com o nosso programa Noite de Domingo. Realmente, amigos ouvintes, nesse mundo líquido de hoje, e de pressa e de beleza, nos incentivam a nutrir o orgulho, uma autovalorização doentia. Eu diria até que uma forma fácil para todos os problemas da vida. E realmente, amigo ouvinte, tanta autossuficiência, ela acabará ainda nos matando de inanição. E por quê? Porque somos humanos. E por quê? Porque temos falhas e precisamos dos outros, sim. Então é preciso assumir o santo e o dragão que somos. É preciso nós pararmos de tomar o sucesso do outro como um critério de comparação. É preciso percebermos que muito da felicidade e também da facilidade que nos vendem não passa nem de felicidade, nem de facilidade, senão de fachada. Então, essa cultura de uma busca obsessiva pela felicidade, eu a considero, sim, assassina. Eu começo até sem rodeios para vocês. Hoje nos oferecem pílulas em forma de medicina ou de palavras fáceis, de métodos clínicos, rituais, de soluções frágeis, de morais falidas, de comerciais fantasiados de lição de vida. E diante de todo esse arsenal de sorrisos com o qual nos atacam por todas as partes, parece que não se sentir pleno o tempo todo, que não ter um grande sonho ou correr grandes riscos, que não ter conquistado isso ou aquilo, que sofrer com as perdas, sofrer com os desenganos, com o querer que não se realiza ou mesmo não querer nada por enquanto, tudo isso parece aos olhos do mundo de hoje como um pecado mortal. São tantos modelos de perfeição que acabam nos enfiando goela abaixo, que fazem com que a nossa vida simples, sem grandes acontecimentos, sem nada de mais, pareça uma grande fracasso. E o pior é que nos falam que a culpa é nossa. Eles nos roubam a angústia sem oferecer consolação. Eles nos afundam em um grande vazio. Eles nos incutem em ambições que por vezes nunca foram nossas. Não há uma diferença entre o que é inspirador realmente e o que é impositivo. E a meu ver, amigo ouvinte, é perigoso demais tentar seguir essa lógica como se a felicidade ela tivesse uma fórmula, como se a felicidade fosse uma única forma de ser, como se fosse até um estado constante de alegria. E realmente há quem se incomode com o choro alheio. E se incomoda porque realmente é incapaz de se sensibilizar com qualquer dor que não seja a sua. E há também quem sempre encontra uma visão positiva para tudo, né? E acaba se esquecendo que o seu olhar não resume todas as perspectivas. Existe também quem não suporta o silêncio e a inércia de um momento do outro. Mas a verdade, como eu vos falei já hoje, nós somos humanos. Nós somos cheios de falhas, cheios de feridas, cheios de interrogações, cheios de altos e baixos. E porquê? Porque nós somos feitos de carne, de sangue e de excreções. Nós temos o brilho e a escuridão para conviver todos os dias. E é realmente muito bom encarar com alegria os desafios que aparecem ou a inevitável rotina que existe, e existem mesmo no espaço entre as aventuras. E realmente é muito bom rir dos próprios defeitos, dos problemas corriqueiros, das nossas expectativas desengonçadas, tropeçando na realidade. Mas isso não é uma obrigação. Não nascemos sorrindo. Lembrem-se. Todos nós nascemos chorando. E nós aprendemos com o tempo, só o tempo. O tempo é o nosso melhor amigo. Nós aprendemos a conhecer o que sentimos, aprendemos a verdadeira importância das coisas, aprendemos a não fazer tempestade em copo d'água, aprendemos a ter iniciativa para o desconhecido quando a vontade está tímida e desanimada. Nós aprendemos tantas outras coisas que parecem vazias de tão banalizadas. Apenas se experimentarmos todas as nuances do próprio sentir. E como também cada experiência eu a considero única, e cada experiência de cada um de vocês é única e bem pessoal também, o aprendizado sobre como lidar com isso, sobre como lidar consigo mesmo, você vai aprendendo com o tempo. É um caminho longo, um caminho lento, é um caminho cheio de tropeços e imprevistos. Porque maturidade, amigos ouvintes, não é algo que se possa enfiar na cabeça de ninguém. Maturidade, ela cresce com o corpo. Ela cresce com o todo das experiências e das sensações. A maturidade, ela nasce silenciosa e atua aos poucos até nos darmos conta de que ela floresceu. Mas cada um no seu tempo. Cada um no seu jeito. Eu realmente sempre desconfiei das formas prontas, dessas perspectivas ansiosas de sucesso e de superação. É preciso, meus caros ouvintes, dar um passo de cada vez, sem se preocupar em ficar para trás. Porque o seu passo, amigo ouvinte, não precisa ter a extensão do passo do outro. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser pior. É preciso então que se permitir angustiar, para que aí sim possa entender a própria angústia e o que ela quer dizer. Chorar e experimentar o gosto das próprias lágrimas também pode nos ajudar a conhecer todos os materiais que compõem a alma. Também desabafar e se queixar, quando desabafar e se queixar for o que o coração pede. Não tenham vergonha disso. E que discutem os que realmente forem incapazes de lidar com as próprias dores e não temem acordá-las com os seus lamentos. Então não é que esse estado ele deva permanecer definitivamente no tempo, lógico que não. Porque, na verdade, se for assim, há algo de errado. Então é preciso se deixar ajudar, é preciso sim pedir ajuda, se preciso for. É preciso ajudar, em vez de simplesmente repelir quem assim se porta. Também preciso tentar, pelo menos, entender que às vezes a dificuldade da pessoa em acreditar no que oferecemos, ela vem dessa falácia da autossuficiência. Essa falácia que faz qualquer impotência parecer uma doença terminal. Mas a verdade, amigo ouvinte, é que sentir-se mal, a verdade é que não dar conta de tudo o tempo todo, é realmente uma sintonia primordial do ser humano. Porque tanta autossuficiência como a colocam em parágrafos curtos, ainda nos levará à inanição. Porque, amigo ouvinte, nós nos nutrimos de nossas contradições, nós nos nutrimos dessas pelejas que precisamos resolver para superar as etapas da vida que nos aparecem a cada momento. Nós nos nutrimos dos encontros, nós nos nutrimos das afinidades, nós nos nutrimos dos deleites com o outro, mas também dos conflitos, dos desentendimentos, das falhas de comunicação. Porque o que construímos é com barulho, com suor, com detritos, há muito antes de acabarmos ou de acabamentos finais e da decoração que queremos colocar. Porque há muito antes de se instalar, e mesmo depois até aparecerão, de certo, né, algumas reformas necessárias. Então, amigo ouvinte, não acredite mesmo nos castelos de areia que te vendem como se fossem abrigo sólido. Porque tanta insistência em parecer inatingível, impermeável, em ter solução para tudo e para todos, não passa de realmente uma megalomania, não passa realmente de uma fuga desesperada da realidade de ser. E aí, mais tarde ou mais cedo, todos nós iremos precisar encarar nossos fantasmas. E realmente é melhor que sejam poucos, e que também sejam aos poucos. É melhor que seja exatamente no momento em que eles aparecem. É melhor não esperar mofar também. Então, nós sentimos constrangimento, nós sentimos frustração, nós sentimos medo, nós sentimos raiva, nós sentimos tristeza. Nós somos canalhas e covardes ao mesmo tempo. Nós podemos ser isso tudo e muito mais. Mas o que pesa é só ser sem reflexão. Enquanto então todo o negativo eu for encarado como aprendizado, quando todo o negativo for encarado como parte da vida, quando eu for encarado como um impulso para buscar outros rumos, aí nós estamos perdoados. Nós somos humanos, amigo. Então, quem por isso nos abandona no caminho, como se ele mesmo não tivesse defeitos, acredite, é bem melhor que assim seja. Porque esse outro, ele nunca esteve ali de facto. E também de tudo isso nós podemos ser o oposto. Mas também de tudo isso nós podemos sentir o oposto. E ser meio. Sentir o meio. Não precisamos ser intensos o tempo inteiro para demonstrar personalidade, não. Não precisamos nada disso que nos impõe. Talvez até inocentemente. Porque ser feliz, amigos, ter sucesso, é dar conta de rir na hora de rir. É dar conta de chorar na hora de chorar. É saber ser ao extremo e ser também o meio termo. É ter apenas a si mesmo como critério de comparação. É ser inteiro, amigos ouvintes, e poder ajudar. É ser quebrado e pedir ajuda. É ser mais que uma prescrição. É o que só você pode definir que seja, e de forma indefinida. pois também pode haver, ou pode ser que descubra também amanhã outra perspectiva, né? E outras e outras e outras no decorrer da vida. Então, nós somos humanos e temos todos esses defeitos. E você é o que só você pode definir que seja, e de forma indefinida, como eu falei. É ser no próprio tempo. É ser no próprio tempo. Aceitar as suas próprias alturas, as suas próprias formas, as suas próprias raízes profundas. Ou então aceitar também as suas asas inquietas, aceitar o seu gosto por bandos, ou então por solidão. É também recusar nossos precalços, que isso nada nos tira do caminho. Então negar os problemas não os resolve. Ignorar nossas falhas também não as elimina, nem nos permite até crescer. Então é muito bom quando aprendemos a rir dos problemas, porque nós aprendemos também a lidar com eles, como acontece quando conhecemos uma pessoa nova. Pessoa nova que a princípio nos causava antipatia e que depois somos capazes de rir com ela e de dar nossa resistência no início. Então é muito bom, amigo ouvinte, quando é espontâneo. Tudo isso é lindo, maravilhoso, quando é autêntico. Mas que quando se torna uma imposição, quando se torna uma simulação cotidiana, mais cedo ou mais tarde nos engasgamos com tudo aquilo que tentamos esconder com esses sorrisos. E aí nos sufocamos. Não precisamos disso, amigos. Isso faz nós mais humanos. Está tudo bem não ser perfeito. Isso nos faz mais humanos porque nos damos conta do facto de que o outro também não é. E isso acaba o quê? Acaba nos aproximando. Então não é a falta de autoestima, não é a falta de amor próprio, não é tantos outros rótulos que transformam em regra os exageros. É só natural. Então pensem nisso, amigos ouvintes. Renovem-se e se aceitem diariamente como são. Pois cada novo dia é uma nova chance para reparar erros. Cada novo dia é uma nova chance de ser feliz. Cada novo dia nasce de uma noite, mas nasce com o sol brilhante. Às vezes até por trás das nuvens, mas ele brilha. Então aproveitem todas as chances. Aproveitem todas as chances que tiverem na vida. Saibam fazer dos erros ensinamentos para outros caminhos. E se esforcem para ser como você é. Se aceite como você é. Reflita sobre o que você é. Se tiver que melhorar, melhor. Nunca pior. Estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Eu agradeço mais uma vez essa audiência maravilhosa que vocês me proporcionam no domingo, e a minha intenção aqui é, de alguma forma, vos deixar um pouco mais tranquilos, mais à vontade, mais, ou deixar aqui uma palavra que possa a um de vocês ajudar. Isso já me faz feliz. Boa noite a todos e até o próximo final, até o próximo programa Noites de Domingo. Boa noite a todos, até lá.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora.
Perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora.